Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, um maior prazer estar falando com todos. Eu queria, antes dessa fala de hoje, senhor presidente, registrar a presença da Nina, a nossa secretária de Assistência Social do município de Jaraguá do Sul, município, meu município, e também a Luciana Pereira, que é o presidente do Fórum do Conselho de Assistência Social de Jaraguá do Sul. Estão prestigiando e participando ativamente, né, do maior encontro da assistência social em Santa Catarina, esse seminário que está acontecendo aqui no auditório Antonieta de Barros. Então, parabéns pelo trabalho, vamos em frente e vamos, de passo em passo, resolvendo as graves questões que muitas pessoas acham que não existe dificuldade, que não existe pobreza, que não existe dificuldade de acesso, né? Está aí uma prova de que tem gente que debate, que vai atrás e faz acontecer. Parabéns pelo trabalho. Mas, senhoras e senhores, hoje estou aqui até em uma missão saudosista. Eu fui deputado federal de 98 até 2002. Foram 4 anos. Me elegi basicamente com os votos de Jaraguá do Sul, quase 70% dos votos ali daquela época. E para mim foi algo extremamente interessante. Eu saí do meu consultório direto lá para aquela confusão toda de Brasília, aqueles 513 deputados, 81 senadores, mas foi uma convivência da qual eu não me arrependo absolutamente de nada. Eu cresci, conheci e me aprofundei em alguns temas. Um desses temas foi o seguro obrigatório de veículos, o DPVAT, que o nosso presidente da República fez por bem, através de medida provisória, encerrar a partir de ontem. Pois bem, então eu tenho algumas considerações a respeito, porque isso tem diretamente a ver com o financiamento da saúde no Brasil. Financiamento do SUS. Então, que esse SUS, que já vem deficitário ano após ano, acaba de sofrer mais esse baque. A extinção do DPVAT, que era uma fonte, agora nós vamos ter um pouco mais de problema para fechar as contas na saúde. Eu sei, eu fui secretário de saúde. A União, para os senhores terem conhecimento, já está devendo para Santa Catarina mais de 20 milhões em faturas atrasadas, em repasse normal, que deveria, esses só nos últimos dias. Então, essa decisão, ela me toma de surpresa, porque tem muitas coisas que têm que ser revistas. E, ao meu ver, uma decisão tomada de sopetão pode acarretar alguns problemas que podem prejudicar uma série de questões. Senão, vamos ver. No ano passado, o DPVAT distribuiu 4 bilhões e 700 milhões de reais. Desse total, 2 bilhões e 300 milhões foram usados para pagamentos de indenizações às vítimas de trânsito. Quase 250 milhões, senhor presidente, foram destinados ao Denatran, órgão governamental, para financiamento de programas de educação no trânsito. E os restantes, 2 bilhões e 100 milhões de reais, ou seja, 45% do total arrecadado, automaticamente vão para os cofres do Sistema Único de Saúde. E o que esses números mostram? Que o rombo nas contas da saúde em nosso país, esse rombo vai aumentar, pelo menos nesses 2 bilhões e 100 milhões. É pouco dinheiro? Eu acho que não é pouco dinheiro, porque a saúde, se eu colocar para vocês que nós tivemos parado o Hospital Infantil Joana de Gusmão por falta de 50 mil reais em 2017, então vocês imaginam quanto que pesam 2 bilhões para o Orçamento Nacional da Saúde. O governo justifica essa medida dizendo que a extinção do DPVAT não vai desamparar os cidadãos em caso de acidentes, já que o Sistema Único de Saúde presta, é lógico, atendimento gratuito a quem se arrebenta nessas estradas, mas não é pouca gente. Conhecemos bem a carência crônica de recursos do SUS, por várias razões, os senhores, senhoras e senhores sabem, né? Então, o argumento do governo é, no mínimo, paradoxal, pois, se nós não temos dinheiro para prover a saúde, ele tirou parte de uma fonte de arrecadação. Além disso, o seguro obrigatório pagou só em 2018, deputada Paulinha, 328 mil indenizações. Número expressivo que, se confrontado com os 12 mil casos de fraudes identificadas, e essas fraudes serviram como um fator determinante para o presidente da República emitir a medida provisória. Agora, é importante também ver que todas essas fraudes, o pessoal foi atrás e não foram pagas. Todos esses processos não foram pagos, tendo uma economia de 70 milhões de reais para esse sistema. Milhares de pessoas que sofrem acidentes deixarão de ser indenizadas. Hospitais deixarão de receber. Vivemos em um país que mata mais gente no trânsito do que em qualquer guerra existente no mundo. E o presidente da República prefere pôr fim ao DPVAT, que custa menos de 20 reais na hora de emplacar o veículo. Em 97, já vou lhe dar a parte, deputada Paulinha, eu era deputado federal e, na época, o deputado federal Paulo Paim, do PT, inclusive o Paulo Paim e o nosso presidente atual, concordam, tanto um do PT como o outro do PSL, concordavam naquela época em extinguir o DPVAT. Né? Eu fui relator, então, de vários projetos que foram apensados, melhorando, principalmente no quesito transparência e destinação dos recursos. São recursos impressionantes, que são destinados, ou que eram destinados à época, e continuam a ser, a vários tipos de entidades relacionadas à FENASEG, a Federação Nacional de Seguradores. Então, propus naquela época, inclusive, também a criação do Fundo Salvar. O que, que era? Parte desses penduricalhos, vamos dizer assim, como era falado naquela época, ia para um fundo para aparelhamento de como atender um monte de arrebentado nesse país, um monte de acidentado, um monte de pessoas, através de helicóptero, ambulâncias, cursos de primeiros socorros, de primeiro atendimento, para várias pessoas espalhadas no Estado, conforme o número da arrecadação. Pois bem, o lobby funcionou. Foi aprovado esse projeto depois de uma audiência pública e depois de um debate de 3 horas e meia, na qual eu consegui aprovar o meu substitutivo. Mas, depois, veio a eleição e algumas reuniões aconteceram, e na Comissão de Finanças e Tributação, o lobby funcionou e o projeto caiu, né? Foi restaurado o projeto pela Ângela Guadagnin, uma deputada também, que tentou fazer alguma melhora, mas acabou não conseguindo. Então, eu posso dizer para vocês que a revisão dessa medida provisória é imperiosa no Congresso Nacional. E pode ter certeza de que a maioria das motocicletas, principalmente as de baixa cilindradas, elas não têm seguro, vão ficar completamente. É menos de 1% do pessoal de moto que tem seguro. E 20% apenas da frota nacional inteira que tem seguro. Então, por essa baixa cobertura, o pessoal não vai ter acesso mais a nenhum tipo de seguro e indenização. Por favor, deputada Paulinha.
Deputado Vicente, eu quero lhe Antes de tudo, lhe parabenizar por trazer essa pauta, dizer que na minha inscrição de uso de tribuna hoje, um dos pontos que eu trazia era justamente esse, assim, e quero aqui deixar claro que este não se trata de um posicionamento ideológico, pelo amor de Deus. Vamos parar de fracionar este Estado e esse país no antes e no depois do presidente Bolsonaro, ou na esquerda ou na direita, já chega desse papo. A gente tem que discutir aquilo que afeta, de fato, a realidade e a vida das pessoas. É uma questão de seguridade social. Quem advoga, quem trabalha, quem se envolve com a vida fática das pessoas, com a vida real, não consegue ver uma medida dessa sem ficar estupefato, porque não há uma explicação plausível, não há nexo causal do porquê se eliminar uma receita cujo objeto é somente preservar a vida e a sanidade do ser humano. E realmente, assim, eu estou até agora pensando, eu vou dizer para vocês, eu disse, esses dias falei com um amigo, disse que nós temos aí algum... Eu tenho admirações e elogio pontualmente algumas medidas do ministro Paulo Guedes, acho que o governo tem seus acertos, mas para lá... Todo mundo que tem o mínimo de consciência estuda o que é o processo, o cenário da nação, compreende que a gente precisa viver uma reforma tributária que realmente nos coloque num patamar de competitividade. Mas não discutindo DPVAT, pelo amor de Deus, num ambiente, como Vossa Excelência disse, com o SUS subdimensionado. Nós tivemos uma retração no orçamento público do Estado de Santa Catarina que vai matar catarinenses do orçamento público federal, em que pese eu tenha muito respeito pelo ministro que foi escolhido, que é um homem de conduta irretocável, mas a gente precisa recompor as políticas sociais. Outra coisa, eu digo para Vossa Excelência, sim, são medidas e medidas que vêm sendo tomadas que vem em absoluto desacordo com a realidade do que acontece nas cidades, na vida das pessoas, e essa é uma delas. Então, eu também manifesto assim, o meu desapontamento, o apoio à Vossa Excelência, e também vou subscrever alguma moção, algum ato aqui no Parlamento para que isto chegue aos nossos deputados federais e que eles se posicionem, porque esta medida provisória ela não tem nenhuma... razão de prosperar. Parabéns, deputado Vicente, conte comigo.
Obrigado. Deputado Laércio Schuster.
Quero lhe agradecer por trazer esse tema aqui para o Parlamento, porque hoje cedo eu também fiz uma moção ao senhor presidente da República, eu gostaria muito de poder contar com os colegas deputados, que é justamente sobre essa decisão que o nosso presidente da República tomou em acabar no ano que vem com o nosso DPVAT. Nós sabemos que um dos objetivos que o presidente tem para acabar com esse seguro é o grande número de fraudes, mas não por isso que eu acho que esse seguro tem que desaparecer. Se existem fraudes, que nós criemos mecanismos para podermos acabar com elas, que nós criemos mecanismos na estrutura pública para controlar e mais ainda dar transparência aos investimentos do seguro DPVAT. Nós sabemos também que essa grande rede do sistema SUS, ela pode sim e abriga grande parte desses atendimentos dos acidentes de trânsito. Mas olha, como é que fica aquela família cujo pai ou cuja mãe é provedora daquela casa e perde num acidente de trânsito o seu provedor? Eu conheço vários casos, tenho certeza que Vossa Excelência também deva conhecer, onde o seguro DPVAT deu naquele primeiro momento uma segurança para aquela família poder se reerguer. Então, eu acho que, infelizmente, o nosso presidente da República, nesse caso específico, ele foi incoerente, principalmente com a dor dos mais humildes. E que nós possamos, e gostaria muito de contar com o apoio do senhor, especialmente do senhor, deputado, que a gente pudesse fazer uma moção de apelo para que seja revisto essa ação do governo federal, que, infelizmente, não é a favor dos nossos brasileiros.
Obrigado, deputado Schuster. Eu tenho a complementar que foram 328 mil indenizações no ano 2018. 12 mil foram com problemas. Como eu disse, essas 12 mil não foram pagas pelo sistema. O sistema viu, reviu e não pagou quando constatou ser algo proveniente de fraude. E eu não tenho dúvida, o pequeno, o mais pobre, vai sofrer. Nós estamos falando numa indenização de R$ 13.500, ou seja, algo completamente, para a grande maioria dos que estão aqui, irrisório, mas para uma pessoa com dificuldade, realmente, ela faz muita diferença. Então, é isso. Acho que o Congresso Nacional vai ter que ir atrás, vai ter que rever essa situação e junto...
Mais 30 segundos, deputado.
E juntamente com o governo, rever essa situação, porque de uma maneira ou de outra, nós temos que prover um mínimo de segurança para as pessoas que trafegam, além de a gente ir atrás e reduzir o número de acidentes. Obrigado.